Minha Flaviane que vai falar mesmo, então não tem diferença.
Então,
Podemos começar, então.
por favor.
Ô, Flaviane, você sabe qual que é a vantagem de ser os primeiros?
Não, falei.
Você tem o direito de errar, entendeu? Então, eu fui o primeiro aqui, é cara para bater, né? Então, é assim que caminha. Vamos lá.
Mas pode estar contigo a aula, Flávia.
Tá, eu vou dar o compartilhamento aqui. Estou conseguindo ver?
Sim.
Pronto. E tem 6 ponto. Aqui não. A partir daqui. 6.2.1. Deixa eu só abrir aqui a norma rapidinho. Beleza. Nesse item, a gente retomou, ele meio que retoma as atividades, a questão da imparcialidade do laboratório, né? Então, a gente colocou que a gente vai evidenciar se o laboratório considera a imparcialidade e a competência para o pessoal interno, né, e externo que possa influenciar nas atividades de laboratório. E aí, logo após, no item 662, a gente já verifica a documentação, que essa documentação deve ter nela uma especificação dos requisitos para que cabem ao laboratório, que possam influenciar, né, nas atividades que tenha do ah, não, desculpa, os requisitos do pessoal que especifiquem a formação, a qualificação, treinamento, conhecimento técnico, habilidades e experiência, que é que vai demonstrar a competência do pessoal para desenvolver as atividades dos requisitos anteriores, né?
Sim.
O item 6.2.3, a gente já vai verificar se o pessoal atende de fato os itens anteriores na prática e através de alguns currículos ou outros documentos que possam
É isso.
comprovar, registros que possam comprovar que o pessoal está capacitado, de
Foi
fato
definido
capacitado.
bem.
Aqui, gente, tem umas anotações minhas que eu estou aprendendo com
Tem ruído um
os
pouco,
companheiros.
Flávia. Não sei se
Oi?
para mim está tendo um ruído tipo de vento.
Deixa eu virar o ventilador aqui. É porque o microfone é muito sensível.
Aí, vai passar calor.
Pronto, virei para baixo.
Ah, desculpa, para mim estava muito alto, eu não consegui entender o que tu
Ah,
falavas.
não, desculpa. O item 6.2.4. Aí a gente já observa, é mais da prática, né? A gente
Sim.
observa o comportamento dos funcionários, né? O João até falou, se tiver algum pessoal perdido que não entende muito bem a sua função no laboratório, como é que funciona a estrutura do pessoal, aí você já evidencia isso e nesse item, né? No item 6.2.5, aí a gente já responde aos procedimentos, a gente já analisa os procedimentos e registros pertinentes para verificar se o pessoal está atendendo os requisitos da norma, que é a questão, né, que a norma coloca, determinação de competência, dos requisitos de competência que foi colocados pelo laboratório anteriormente, seleção do pessoal, como é que eles fazem a seleção, o treinamento, a supervisão, a autorização e o monitoramento da competência, né? Então, é meio que interligado com os requisitos anteriores. O próximo item, 6.2.6, aí a gente já vê a questão ligado com o item anterior, 6.2.5E. A questão da autorização, que você já tem o registro, então você vê se essa autorização está clara e consistente, né, no laboratório, de quem tem permissão de fazer tal atividade ou não. No
Pode,
item.
pode, não, pode parar no 6.2.
Tá.
Então, só para ver, esse 6.2, tá, antes de eu passar a palavra para a Glaucia e para a Ana Paula, a gente já está vendo que como ele faz parte de um dos pilares da norma, que é a competência do pessoal, ele já é um requisito bem estruturado e bem determinando o que eu preciso. Né? Aqui é bem, ele é bem detalhado na cobrança e, por exemplo, tudo o que está pedindo afeta a competência da equipe. Né? Afeta um dos principais pilares, os dois, aliás, né? Afeta a competência, afeta a imparcialidade e também, se os dois não forem garantidos, afeta a confiança no resultado. Então, sim, ele já é um requisito muito, muito complexo, né? Na norma passada, o sistema, o RH era bem mais fraco, era bem mais brando. Nessa norma, ele veio mais estruturado e mais demandando cuidados, né? Meio que profissionalizou a parte de recursos humanos agora, tá? Tu não consegue mais fazer uma coisa meio pro forma, assim. Tem que fazer de fato, né? Então, tem que provar. Agora eu passo, muito bom, eu passo a palavra para os demais colegas que quiserem comentar, ampliar, discutir, contradizer, o que quiser.
Tudo é válido. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, não?
É que nem votação no Senado, não tendo nada para que fique como estão, ou seja, votação encerrada. Vamos ver os 6-3, então, já que o Flaviano está com ele na tela, aí depois o... Ana Paula, quer falar? Então, abre esse microfone.
Só. Como é para continuar o 6-3?
Por mim pode, daí a gente...
Então tá. O 6-3-1, aí já fala das instalações e condições ambientais, né? Aí primeiramente a gente vai verificar as instalações, né? Daquela visão geral e evidenciar lá no ambiente, enquanto você está auditando, qual a situação... Do laboratório. Aí o João deu um exemplo, por exemplo, um buraco no teto, ou um laboratório de microbiologia que tem a área de segurança, né, maior, e você vê circulação de pessoas que não deveriam estar ali, exemplo. E aí você verifica essas instalações e as condições ambientais. E no item 6.3.2, aí você já vê quais os requisitos para as condições ambientais e instalações que estejam documentados para o laboratório. No 6.3.3, a gente já vê se o laboratório faz monitoramento e o controle das condições ambientais segundo aqueles requisitos, né, em forma de registros. No 6.3.4, a gente já verifica como o laboratório monitora as instalações. Aí, a gente até estava discutindo se essas instalações, elas podem virar, esse monitoramento pode virar um registro ou não. Aí, é aquela questão,
não,
né?
Não entendi a pergunta.
Oi?
Não entendi a tua pergunta.
Não, é porque ele não exige um registro aqui, mas tá dentro do
632,
do documento do 632, né?
Sim, determina monitoramento, controle e registro.
Isso. E o no 635, ele vai verificar se, a gente vai verificar se a documentação, possíveis registros das condições ambientais, né, e instalação do cliente, estejam de acordo, se for avaliado externamente, estejam de acordo com os requisitos definidos no item 632, né? Que o laboratório colocou nesse item, nesse requisito. É isso.
A gente colocou. Cláudia, Ana Paula ou João, algum comentário adicional?
Nós discutimos em conjunto, né? Então, o que ela falou aí, se ela falou certo, eu endosso. Se ela falou errado também, eu endosso, né? Então, vamos assumir aí a culpabilidade.
Não, pode corrigir, eu posso ter expressado errado, né?
Não.
Eu entendi a sua explicação, mas eu posso ter me expressado errado, estou aprendendo.
Se você não se expressou, se você se expressou errado, talvez tenha sido um problema de comunicação minha com você. Então,
olha só. Glaucia, Ana...
E nessa parte do 6, no 6.3, eu acho que vale a pena complementar, uhum, lá no 6.3.4, essa questão da periodicamente submetidos à análise crítica, né? Eu vejo muitos laboratórios que não fazem essa reavaliação, uhum, então eu acho que pode ser evidenciado, a gente colocou, né, como ou na revisão periódica dos procedimentos, ou numa, até numa reunião de análise crítica sobre uma reforma do laboratório, alguma necessidade assim, deixar o laboratório evidenciar se está fazendo essa revisão periódica das condições pré-estabelecidas, né, para cada ensaio.
Isso, uma análise crítica periódica significa não só monitorar, controlar e registrar, como também verificar a tendência do laboratório, né? A atualização, como, né, a Glaucio falou, eu preciso atualizar essas informações. Né? O meu monitor, por exemplo, se eu tenho que manter a temperatura, eu estou avaliando a curva de temperatura, o ar-condicionado está dando conta. Né? Daqui a pouco eu posso ter uma carta controle das condições ambientais para verificar a estabilidade delas. Tudo isso entra nessa análise crítica também, né? Então tem várias formas mesmo. Uhum. Realmente pouca gente está fazendo.
O que a gente comentou também é o conhecimento da norma de referência, sim, né? Para ver se o laboratório está monitorando a faixa correta, por exemplo, de temperatura, enfim. Né, e acompanhando tudo isso. Então, dependendo do ensaio, da técnica utilizada, vai ser monitorado uma coisa, né?
Exatamente. Mais alguma dúvida? Pobre dos laboratórios que pegarem vocês pela frente.
Ô Rafael, principalmente quando está se iniciando, né? Vem com a fome de trabalho e não conformidade, né?
KTNC.
É, isso mesmo.
Joia. Pode, obrigado. Mais alguma coisa, Flaviane? Senão eu vou compartilhar minha tela e daremos continuidade aos demais requisitos. Estão a ver meu monitor? Sim, beleza. Então, vamos continuar. 6-4 agora. Então, temos pessoas, temos ambientes, agora precisamos... computadores, porque eu olhei para o meu. Equipamento. Computador também, tá? Equipamentos. Né? Então, nós temos que ter acesso aos equipamentos, a todos os equipamentos que são... instrumentos de medição, são softwares, são padrões, são materiais de referência, são consumíveis e tudo mais que influenciem o resultado. Então, tudo é equipamento. Um padrão é equipamento, um material, um reagente é equipamento. Tudo que equipa um laboratório é equipamento. Cuidado, nós vamos ver depois a parte de calibração. Calibração vai para instrumento de medição. Instrumento de medição é um tipo de equipamento. Tá? A norma anterior, ela usava equipamento como instrumento de medição, certo? E o VIN nunca usou. O VIN nem apresenta essa palavra equipamento, vocabulário, certo? Então, se tem algum equipamento que saiu do controle permanente do laboratório, o laboratório tem que assegurar que os requisitos de controle, cuidado e atenção foram atendidos ou sejam mantidos quando o equipamento retorna. Por exemplo, eu mandei para calibrar um instrumento, e quando ele voltou, só porque ele já foi calibrado, não quer dizer que nesse transporte de volta ao laboratório não possa ter sido afetado por algum motivo. Então, eu teria que ter alguma forma de verificar esse instrumento, de passar um padrão, comparar com o outro, ou que seja uma checagem visual para ver se ele está inteiro, mas eu tenho que ter algum tipo de assegurar que ele se manteve. Eu tenho, mais uma vez, ó, procedimento. Eu tenho que ter um procedimento que descreva o manuseio, transporte, armazenamento, uso e, eventualmente, manutenção planejada de todos os equipamentos que é assim necessário. Pode ser que alguns, por exemplo, não tem uma manutenção planejada para um reagente. Ok, eu tenho que avaliar. Mas qual é o foco? O foco é assegurar o correto funcionamento e não deixar contaminar ou deteriorar os equipamentos. Né? Às vezes me perguntam qual é a diferença entre manuseio e uso. Por exemplo, eu estou manuseando um copo. Agora, no momento que eu abro, que eu tomo, que eu uso, estou usando o copo. Então, tem diferença. Pode ter pessoas que manuseiam um reagente, mas não utilizam. Pegam do lugar, recebem, colocam na frigideira, no refrigerador, fazem análise crítica, mas tem o uso. Então, pode haver diferenças entre manuseio e uso do equipamento. Quando que eles precisam ser calibrados? Todos aqueles equipamentos que fazem medição e cuja a medição afeta o resultado ou é importante para a rastreabilidade. Tá? Então, peguei a régua. Usa essa régua só para dar tapa na mão dos estagiários. Mentira, brincadeira, não pode fazer isso. Não preciso calibrar. Pego essa régua para fazer uma medição dimensional, preciso calibrar. Pego essa régua só para cortar papel, para riscar, não preciso calibrar. Ah, mas você tem a régua. Sim, mas eu não estou usando ela para medir. Eu estou usando ela para mexer o reagente. Tá? Não, eu estou usando para medir, então tem que calibrar. Então, todo instrumento que necessita, que impacte na validade do resultado, tem que ser calibrado. Quer falar, João?
É uma pergunta, uma dúvida, Rafael. Reagente, né? Ele considera como equipamento?
É um equipamento, porque equipa o laboratório, entendeu? É que a gente usa a expressão equipamento de forma, não dá para dizer errada, mas ficou no conceito popular da metrologia que equipamento é um instrumento de medição.
Não.
Medição é um tipo de equipamento.
Porque o reagente, vamos lá, eu sou administrador, né, inclusive, né? O reagente é algo, é algo que mistura, certo? É isso, né?
Sim.
Que mistura para... Não é isso?
Isso.
Mas como é que... Aí não seria... Não vamos se discutir norma, né? O que está em norma não se discute.
Sim.
Mas, assim, eu particularmente não vejo com coerência classificar um reagente como equipamento, entendeu? Porque aí é um material de consumo, né? Não seria
Mas
isso.
Mas consumível... também é que a ideia dessa palavra, João, equipamento, é aquilo que equipa o laboratório para fazer o resultado, para chegar no resultado. A Glaucia quer falar?
É só uma questão de tradução da norma em inglês.
Exato.
Que é equipment, e como se fosse um falso cognato, e a gente traduziu como um falso cognato de equipamento. Mas é tudo
genérico,
que equipa,
né,
o laboratório. Então, ele realmente é usado no inglês um pouco diferente do que a gente usa. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa outra cultura do termo equipamento até para outras coisas, né? Que dá uma ideia muito dessa parte eletrônica, esse dispositivo eletrônico. Mas no equipment do inglês, ele serve para todas as outras coisas que, como o Rafael está falando, equipam um laboratório para realizar o ensaio, a calibração.
Entendeu? É uma questão semântica, totalmente.
É isso mesmo. Beleza. Obrigado.
Eu até achava que na nossa norma, e até aqueles textinhos de versão brasileira que eles falam, né? Uma nota explicativa para explicar isso. Né? Mas faz parte. Coube a nós, instrutores e auditores e consultores, traduzir a tradução.
Legal.
É que faltou uma palavra. Falta uma palavra em português. Na real, falta. Eu não saberia dizer qual palavra colocar. Se alguém souber, por gentileza, eu já anoto aqui. Mas eu não saberia uma palavra que seja tão genérica assim. Por isso que eu uso o verbo equipar. Equipa o equipamento. Né? Equipa o equipamento. Equipa o laboratório. Né?
Entendi. Tá? Tá bom, obrigado.
Obrigado a vocês e obrigado a Glaucia por ajudar. Então, devem ser... quando eu tenho esses instrumentos, esses equipamentos de medição que necessitam ser calibrados, o laboratório tem que conter um programa de calibração. Tá? E se o equipamento ou precisa ser calibrado ou possui um período de validade, por exemplo, um reagente não é calibrado, mas ele tem validade. Um consumível tem validade. Tá? Um padrão, um material de referência tem validade. Aí ele deve possuir aquela etiqueta com código ou identificação que eu consiga justamente verificar essa validade. E da calibração, a gente sabe que quem define a validade é o laboratório em função do conhecimento sobre o equipamento. Cabe a nós discutir se nós acharmos muito ampla a validação, mas é uma questão muito técnica, a gente não tem como cravar aqui. Ah, tem que ser uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, cada 6 meses, é muito particular, certo? Então a gente vai discutir com o laboratório se nós não acharmos o comum. Existe aquela carta na manga de uma vez por ano, mas eu conheço instrumentos que uma vez por ano é muito tempo. Demora muito entre calibrações. E tem outros que se eu fizesse a cada 5 anos não faria a menor diferença. Então tem que avaliar cada caso.
É que deve-se ter uma relação, né, de uso, né? Uns podem usar com muita frequência.
Uso com o equipamento, é. E eu posso ter dois equipamentos iguais, mas com usos diferentes, eu posso ter períodos diferentes.
É.
Eu tenho que entender esse processo. O que eu tenho que ter é verificar se as calibrações estão dando a entender que esse equipamento se mantém estável ao longo desse tempo entre calibrações. Ou se o laboratório tem verificações. A gente vai ver daqui a pouco. Né? Se por acaso o equipamento foi submetido a sobrecarga, ou foi manuseado incorretamente, ou com resultados, ou defeitos, ou fora de requisitos, ele deve ser isolado ou identificado. Claramente identificado como fora de serviço, até que tenha sido verificado, calibrado ou examinado para verificar se ele pode continuar utilizando. Né? E os desvios devem, desses requisitos devem dar início a um trabalho não conforme, porque eu tenho que ver o impacto disso que vinha acontecendo. Então, nós temos gestão de equipamentos. Tá? Gestão de equipamentos é justamente não só usar o equipamento, e sim entender o uso dele e saber o que, que ele afeta. Se eu faço checagens intermediárias, verificações intermediárias, eu tenho que ter um procedimento, né? E esse procedimento tem que constar os passos, a execução, as autoridades, as responsabilidades e também os critérios de aceitação. A avaliação, para ver se a checagem está ou não. O que, que é uma checagem, então? Entre duas calibrações sucessivas, eu posso ter checagens internas. Por exemplo, eu tenho a balança, eu calibro, de repente, uma vez por ano, mas antes de cada uso, antes uma vez por dia, ou eu vou lá e boto uma massinha para testar a balança, porque ele é um instrumento extremamente sensível. Né? Ele pode, de uma hora para outra, por causa de estar ligado à tomada, por uma pressão, por alguém que bateu, começar a medir errado. Então, eu tenho que verificar com o laboratório quais são os equipamentos que eles decidiram fazer checagem, por quê e como ela está sendo feita. Se eu, tecnicamente, disser, olha, esse equipamento aqui é importante, ele é chave para vocês. É interessante fazer checagem. Mas o laboratório disse, olha, Rafael, é muito caro o padrão, não vou fazer, eu vou correr o risco. Beleza, então coloca lá na gestão de riscos. Corre o risco de não fazer e tu, quando fizeres a próxima calibração, ter algum problema, alguma retroanálise, alguma coisa assim. Então, eu posso levar em consideração na gestão de riscos quais que eu vou ter verificação intermediária e quais não. Né? Ou checagens de alguma forma. Né? E eu vou verificar se nos equipamentos que foram calibrados, ou os padrões reagentes que são certificados, se existem chamados fatores de correção. O que, que são os fatores de correção? Eu mandei calibrar, o equipamento tem um erro, não tem como ajustar, mas eu vou utilizar esse equipamento mesmo assim. Só que cada vez que eu utilizar ele, eu vou corrigir esse erro. Eu vou aplicar um fator de correção. Então, digamos que o meu termômetro lá no ponto 20, ele está lendo 22 graus. Então, ele está com um erro de indicação de 2 graus. O que, que significa? Quando eu ler no meu termômetro 21 graus, eu tenho que corrigir a leitura para 19, fator de correção. Então, quando eu ler 21, saiba que a temperatura é 19. Pode fazer? Pode, mas eles têm que ser atualizados e implementados. Eu tenho que garantir que todas as vezes que eu ler esse instrumento, esse equipamento, eu vou fazer isso. E sempre ter a verificação de que os ajustes não intencionais não são feitos. O que é um ajuste? Qual é a diferença de um ajuste para uma fator de correção? Ajuste é alterar no instrumento, fisicamente. Digamos que isso aqui é um dimensional e eu tenho um parafusinho lá que eu reduzo ele e aí ele voltou para a dimensão correta. Bom, esse parafusinho aqui ele tem que estar protegido para que o usuário, sem querer, não intencionalmente, não mexa nele. Então, eu tenho que cuidar quando isso acontece. Né? E manter para todos os equipamentos um registro, ou registros, né, que somem todas essas demandas a respeito de todas essas letras aqui, que eu não vou ler, tá? Vai fazer parte da interpretação do resultado do exercício, mas eu tenho que ter lá uma espécie de prontuário dos equipamentos, eu tenho que ter um registro. Ah, mas esse meu equipamento é um reagente, ele não tem calibração. beleza, corta a calibração. Eu tenho que avaliar quais são adequados a cada equipamento. E colado no 6.4 tem a parte de rastreabilidade. Nós temos que estabelecer e manter a rastreabilidade. Lá no 5.4, até foi a Ana Paula, acho que estava apresentando, ela comentou, eu preciso atender os documentos do requisito do órgão reconhecedor. No nosso caso aqui, a CGECRE. Então, quem decide o que, que é rastreabilidade não é a 17.025, é a CGECRE. Então, nós temos, gente, alguém lembra, me deu um branco da sigla da rastreabilidade, do Oxegecre. Bom, não é o caso. Mas é o Oxegecre, é alguma coisa que fala sobre rastreabilidade das medições para o laboratório. Eu
acho que é 83.
09. Mas não é o caso. Mas tem lá, depois a gente pode ver aqui, mas vocês não vão precisar abrir ele agora, tá? Mas eu diz lá que tem, só eu vou resumir, né? Tem que ser estabelecido ou por um laboratório competente, isso aqui está na norma, aí lá naquele documento diz o que, que é um laboratório competente, então lá naquele documento determina o quê? Um laboratório competente para garantir a rastreabilidade, ele é acreditado pela DCGEC na 17.025, ou ele é designado pelo Inmetro, ou ele é acreditado por algum outro país, algum outro Inmetro que tem um acordo de mútuo acreditação internacional. Não tendo isso, eu tenho que ter materiais de referência. Não tem quem calibre, não tem laboratório RBC, não tem nenhum desses tipos de laboratório. Eu posso utilizar, então, um material de referência certificado provido por um produtor competente. Aí, lá no documento do Inmetro tem o que é um produtor competente. Ele é acreditado pela 17.043. Ou não tem nada disso, eu tenho que utilizar de alguma forma, algum padrão, alguma coisa para garantir a rastreabilidade. Né? Não sendo tecnicamente possível rastrear o SI, eu tenho que ter um material de referência, um produtor, alguma coisa que seja consenso entre as partes. Então eu tenho aquele padrão que não é um padrão oficial, não é um padrão certificado, mas é consenso. Nessa área esse é o padrão. Né? Na anemia tem isso, na anemia não, no mórbido tem isso. Acho que é no Mono. Então, um kit lá que foi desenvolvido, foi aprovado, mas não é um material de referência certificado. É um kit que é consenso. Certo? 6.4 é grande e 6.5 ele vem a cabresto do 6.4. Então, pessoal, como é que ficaram as duplas agora? Ana Paula, até que horas tu fica conosco?
Até as 3:30.
Então dá tempo. Então dá tempo. Então são 2:30. Vamos fazer esse exercíciozinho aí de o que, que eu vou catar em cada laboratório. Para o 6.4, o 6.5 é rápido, tá, pessoal? Mas para o 6.4 ele é mais devagar, ele é mais complexo, né? Então, 3 horas, 30 minutos, dá tempo. Para a gente conseguir fechar com a Ana Paula aí junto.
É o 6.5?
6.4 e 6.5.
Ah, os dois.
Tá, 30 minutinhos. Beleza?
Vai.
Gabriele, vai nas salas.
Deixa eu abrir aqui. Espera aí, só um
tempo. Agora quem com quem aí?
Vai trocar uma dupla?
Depois que a Ana Paula sair, vai ficar um trio daí, tá? Mas vocês podem ficar até aqui. Uhum. Ligo meu som aqui. Três, quatro, seis, cinco.
Você quer começar ou quer que eu faça? Posso? Bom, então aqui a você pode baixar um pouquinho? Isso, beleza, obrigada. Então, aqui se trata mais da observação, né, durante o acompanhamento. né, da parte técnica, enfim, da realização do ensaio, você consegue verificar todo o acesso e aquisição de equipamentos, padrões, instrumentos, né, tudo que for requerido para a realização daquele ensaio específico, o laboratório tem que ter acesso. Então, na verdade, o avaliador, né, com o conhecimento técnico dele, ele também já tem a ideia, conhecimento da técnica e do ensaio, né, o que que precisa para atender aquela determinada norma de referência. Então, vai ter que ser identificado através, realmente, do testemunho ali e fazer o registro, né, dos equipamentos. Aí, avaliar o 6.4.2, avaliar da mesma maneira os itens caso haja equipamentos de fora. Por exemplo, empréstimo ou aluguel. Então, quando é o caso de emprestar, né, algum equipamento de outro laboratório, até mesmo da mesma instituição, mas que não seja, de repente, acreditado, está fora do controle daquele laboratório em específico, né? Ele tem que ser controlado da mesma maneira do que os demais. Então, 6.4.3, verificar o procedimento e o detalhamento para manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção. Então, a gente colocou aqui que pode ser citado o manual do fabricante também, né? Para consulta, então não tem necessidade de ficar transcrevendo tudo que está no manual, muitas vezes, para todos os equipamentos, então é um detalhe que seria desnecessário e ninguém vai ler, né, no laboratório. Então, se precisa de alguma coisa, você pode buscar o manual do fabricante. 6.4.4, verificar data de início do uso do equipamento e ver se foi verificado antes de ser colocado em serviço. Então, cada equipamento ele vai ter o seu controle, né? E aí ele faz relação com o item. Qual que era o item mesmo, Glaucio? Me ajude. Que você comentou?
Não, foi mais dificuldade para achar o microfone. É lá no 6.4.13, na letra.
Isso, e aí a gente estava fazendo relação com esse item, porque ele vai ter que ter o controle do equipamento, né? Então, se ele passou por alguma manutenção, quando ele retorna, você pode evidenciar se ele foi verificado antes de ser colocado em serviço. Então, se ele tem um histórico dos equipamentos, você pode evidenciar fazendo um cruzamento aí desses dois registros. Então, 6.4.5, avaliar os métodos, necessidade do cliente e verificar se o equipamento tem resolução e incerteza para atender os requisitos. Né? Então, a Glaucia deu exemplo aí da turbidez, por exemplo. Se o equipamento leu uma casa, né, 0,5, por exemplo, e para atender uma legislação precisa de uma resolução maior, então, o laboratório não está atendendo esse requisito, certo, Glaucio?
O que eu coloquei é a questão da olhar a legislação, olhar qual é o cliente, né, que isso, você vai atender.
Isso.
E aí ver se o número de casas significativas atende e também se a incerteza não compromete essa casa significativa do equipamento.
Agora 6.4.7. Verificar o programa de calibração e se ele está sendo cumprido, né? Que a gente até comentou que muito laboratório tem um programa e não cumpre, né? Então, tem que
escrever ou não ler. Não conformidade. Escreveu ou não leu, não conformidade.
É. Isso mesmo. Daí, o 6.4.8, observar as etiquetas e se a situação da próxima calibração está clara, né? Então, tem que estar evidenciado isso para a pessoa que está utilizando o equipamento. Então, o 6.4.9, identificar os equipamentos fora de uso e verificar o registro de trabalho não conforme. Então, se algum equipamento está interferindo no ensaio, né? Ele apresenta algum defeito, ele tem que ser identificado. E aí você pode verificar também o trabalho não conforme. É, o 6.4.10, verificar registros de checagens intermediárias, né, e um procedimento, então ele fala tanto de registro quanto de procedimento, né, até você colocou também na sua apresentação, Rafael, que tem que ser verificado qual equipamento precisa de checagem intermediária, né, e ter um procedimento para isso. É, o 6.4.11, registros e fator de correção e atualização quando existir. É, então, é o exemplo também do fator de correção, né, que tem que ser atualizado. Verificar se há equipamentos que permitem ajustes e se as medidas foram tomadas.
Perfeito. Né,
questão do ajuste até que tem que ser bloqueado, né? O equipamento tem que... Como que a norma fala?
Contra ajustes não intencionais.
Isso, contra ajustes não intencionais, exatamente. O 6.4.13, os registros de equipamentos, você vai ter que verificar do item A ou H da norma, né? Então, esse não tem muito segredo. Você vai ter que ter um controle do equipamento, né? Com a sua localização, data da calibração, plano de manutenção, e aí que a gente comentou do 6.4.4 lá também. Tem que retornou da manutenção, faz uma verificação, né? Tudo isso. Então, é isso aí.
Algo acrescentado 6.4, comentar, Flaviana e João? Vocês fizeram algo diferente, a manutenção? Então, podemos continuar com 6.5 com vocês, já que está aberto.
Então, aqui, o 6.5.1, confirmar o uso de MRCs e calibrações, né? Verificar se... são dois itens, na verdade, que são, né, bem relacionados aí.
É.
E verificar se as calibrações foram feitas por laboratórios competentes, né? Então, a gente colocou aqui, exemplo, RBC. Né? Existem outras...
Depende dos casos, né?
Isso. Então, confirmar, aí você vai evidenciar realmente nos registros de ensaio, por exemplo, dos laboratórios, se eles estão utilizando, né? Vai verificar os certificados dos padrões, das calibrações. E que está relacionado à letra B também, verificar os certificados e competência dos provedores de material de referência.
Eu queria colocar, queria até perguntar para o Rafael. Essa letra C, para mim, ela é muito junta da letra A e B. Eu não sei se teria algum outro registro para mostrar que está sendo feita a realização no SI.
Não ocorre, Glaucio. Eu acho que teria que ser uma coisa muito específica, assim, de algum laboratório. Normalmente é bem claro isso, né?
É bem junto, né? Porque a gente detalhou a letra A e B, e aí eu falei, nossa, a letra C, eu não sei. Para mim, se eu estou fazendo a letra A e B... Né? Se eu estou usando os padrões de RBC.
Em consequência,
cai para a letra C, mas eu não, então eu não soube.
Não me ocorre também, nenhum caso. Assim.
Tá.
Então é isso. E aí, faltou o 6.5.3, que é o. Só. Aí você vai ter que. Peguei um pouquinho, Glaucio. A tela. Isso. Uso de MRC para os casos que não houver SI, né? Então, acredito que é raro, mas quando não tiver essa rastreabilidade pelo sistema internacional, né? Verificar os outros tipos de material de referência, que também tem que ser providos por um produtor competente, enfim.
Perfeito. E assim, ó, cuidando sempre, né, os requisitos de rastreabilidade do órgão competente de reconhecimento.
Sim.
Então, eu também estou auditando com os documentos da CEGEC, se for o caso, embaixo do braço. Se o laboratório está pertencendo a uma outra rede, que não é a CEGEC, é uma rastreabilidade interna, uma auditoria interna para um laboratório que não é acreditado, que não está buscando acreditação, acontece. Eu tenho que levar em consideração esses requisitos. Algo adicionado, 6.5, João?
Uma colocação aí, Rafael. O João, É uma particularidade minha, né? Eu gosto muito da palavra, não gosto... Por incrível que pareça, tá? Vocês vão querer me bater, mas não me batam não, tá? Eu não gosto da palavra RDC. Eu uso muito a palavra acreditado, tá? Por que acreditado? Porque você tem que fazer a questão, né, do uso da questão dos acordos de reconhecimento mútuos, né? Por exemplo, os organismos de inspeção, eles são muitos equipamentos que devem ser calibrados. Tá? Isso é uma colocação minha, porque eu trabalhei uma vez com um avaliador técnico lá que foi do próprio método, né, funcionário há muitos anos, né? E eu colocava a RBC, falei assim, não é... Pensa o seguinte, cara. E até porque ele pegou carona numa seguinte situação. Nós temos um laboratório que é acreditado lá em Portugal e que ele realiza atividades aqui no Brasil. Tá? Então, olha só, né? Então, ele não é acreditado aqui no Brasil, né? Aí entra o tal dos acordos de reconhecimentos mútuos, né? Para a gente aceitar o certificado, né, de calibração, né, da, por exemplo, das linhas de inspeção, que é o que ele faz, né? Aí realmente, é uma colocação minha. Eu pego relatório de avaliadores técnicos, né, mas eu gosto sempre de fazer a questão, né, da, não sei, eu me sintonizei bem com a palavra acreditado, né? Então, é por isso que eu trago sempre.
Até a sigla RBC oficialmente ela não existe mais. Pois é. Entende? Mas é que o próprio Inmetro usa, né? No site deles é RBC, né? Porque o selinho antigamente vinha escrito RBC. Já tem muitos anos que vem o Azinho.
Já tá, a questão cultural, né, tal, mas...
É que eu levei alguns anos tentando não usar o RBC, até que eu tinha que dizer, laboratório acreditado. O que é laboratório? Ah, RBC. Aí eu voltei a usar RBC. Porque pegou de uma forma...
Eu sei. É uma particularidade minha mesmo. Eu tentei isso também.
Na época eu tentei não usar essa sigla, mas ela está no site do Inmetro, né?
Porque aí eu falo assim, então nós poderíamos dar não conformidade, né, na linha de inspeção do português, né, que foi calibrado lá em Portugal, né, pelo Instituto Português de Acreditação, né, porque ele não foi pela RBC. Olha só, né, o que é a situação. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Porque de repente, né, você vai pegar um equipamento que foi calibrado lá fora, mas que é levado em virtude desses acordos, né, e aí pode dar. Só de experiência.
Eu tenho clientes aqui na fronteira com o Uruguai, que o pessoal às vezes calibra as balanças, pipetas e tal, no laboratório de Montevidéu, que é mais perto e mais barato do que de Porto Alegre.
Olá.
Porque está a 800 quilômetros de Porto Alegre e a 500 de Montevidéu.
Pois é, é um laboratório acreditado, né? Mas lá no Uruguai...
Exatamente, organismo de Uruguai de acreditação. Alguma dúvida? Ana, até que horas tu sai mesmo? Desculpa eu te perguntar pela enésima.
Imagina, daqui a uns 10 minutinhos, mais ou menos.
Ah, então tá. Então, vou fazer o seguinte, ó. A minha ideia para o próximo exercício é o 6-6, tá?
Tá.
Aí eu vou fazer assim, vai ser o trio, aí tu não volta mais hoje.
Não vou conseguir. Tá.
Então, eu vou só combinar com o pessoal aqui. Nós vamos, são 3:20. Eu vou dar uns 15, 20 minutos por intervalo. Na verdade, o que eu vou fazer? O 6-6 ele não é muito grande, tá? Eu não vou nem apresentar, eu vou discutir depois. Eu vou dar aquele retro exercício. Vocês têm que estudar e apresentar, depois a gente discute. Nessa janela de 40 minutos, vocês decidem, tá? Quer parar e fazer exercício depois? Quer fazer exercício e parar depois? Mas daí, às 4 horas, a gente volta a se reunir. Aí, livre-arbítrio. Vocês três decidem agora. E Ana Paula, até amanhã, então.
Flávia,
vocês decidem. Querem usar esse ambiente? Eu vou fechar e eu faço mute aqui para não escuto vocês. Fiquem à vontade.
Não, mas aqui é isso. Mas fica tranquilo. Mas nós vamos falar.
Qual é o exercício mesmo agora?
6.6.
6.6. É o mesmo esquema. Uma
janela de 40 minutos para descanso e exercício.
E aí com você. Rafael, só uma dúvida, só para você vai até qual item hoje, só para ter ideia.
Vou indo, talvez eu vá até o 7.1 só, eu vou indo.
Tá, não, beleza.
7.1, 7.2, porque depois tem uns amanhã que são maiores.
Uhum. Então tá bom.
Até amanhã.
Obrigada, gente. Até amanhã.
Até
mais tarde.
João, você quer dar uma... Até mais. Você quer dar uma pausa de 10 minutos agora? A gente volta 3 e meio?
Então vamos a fazer isso?
Pode
então.
Ser.
A Dona Ingrid está querendo me chamar aqui. Tchau, até mais.
Bom, então vamos no grupo único discutir. Vocês vão ter que fingir que tem mais gente aí, mas dessa mais gente sou eu.
Tá, é para compartilhar, né?
Ah. Pode ser, porque daí eu posso avaliar.
Beleza. É o 6.6, né?
Isso.
Isso. Esse, o item 6.6, a gente estava discutindo até que diferente, a Glaucia falou, né? Que diferente dos outros itens que você vê durante várias atividades, né? Esse é um item que você realiza por amostragem num momento específico da auditoria. Né?
Em relação aos dois anteriores, 6.4 e 6.3.
Isso. Então, que é do processo de aquisição, né, de compras. Então, no item 6.6.1, a gente primeiro verifica se o serviço, né, o produto adquirido externamente, ele é adequado para o uso, considerando o escopo do laboratório, né, e... Aí no 662 a gente vê os registros, né? Os procedimentos e registros que englobam a análise crítica dos produtos e serviços, critérios de avaliação, de seleção, monitoramento de desempenho, como é que o laboratório reavalia os provedores externos, né? Se houve algum problema com a tomada de ações. É tal, problema aqui. Verificar se os serviços providos externamente eles estão de acordo com os requisitos, né, especificados dentro do escopo do laboratório, pelo laboratório, né? Exemplo, por exemplo, que a gente tinha pensado era a calibração, né? Se está na faixa, se você solicita de um laboratório que trabalha com a faixa de utilização que você quer, que você quer calibrar. Então, não adianta você pedir numa faixa que o laboratório que vai calibrar para você o equipamento não tem essa precisão, né?
Então, aqui a gente faz um link lá da parte de equipamentos com os requisitos técnicos para poder definir os provedores. Né? Faz essa ligação. Uhum. Tá anotando, vai.
É, sempre anotando. O próximo item é a questão da verificação de registros de comunicação. Como é que se dá a comunicação do laboratório provedor, né, referente à contratação desses serviços e produtos, né? E qual o critério de aceitação que o laboratório utiliza? E é isso que a gente colocou resumidamente.
Alguém quer comentar alguma coisa do grupo? O outro grupo quer falar?
Outro...
Falaram que não querem falar nada também.
Não querem falar nada, não gostaram.
Eles estão satisfeitos. Eu acho que eu queria dizer que esse é um dos itens que eu mais gosto da norma. Eu adoro auditar esse item. Eu acho que quando o laboratório está fazendo tudo certo, é nesse item que se reflete os detalhes, né? Se tem critérios, se sabe como comprar, se sabe avaliar quando chega, tanto da parte de serviço quanto de produtos. Então, é um item que eu gosto bastante. Ele é curtinho, mas dá para ver muita coisa aqui.
Ele é curto, mas ele é um gargalo, né? Porque ele afeta tudo, né? A gente verifica nele a competência do pessoal em decidir, a gente garante a rastreabilidade, a gente garante os equipamentos, a gente garante a confiança, o resultado, tudo pelas compras de serviços e produtos, né? Então, é muito interessante. Para dar uma dica mais para a Flaviane, que talvez nunca tenha auditado, esse requisito, tá? Eu estou acompanhando testemunho, daí eu vejo assim, ó, qual foi a calibração? Quem que calibrou o equipamento que ele utilizou? Quem calibrou o padrão? Quais foram os reagentes que eu vi? Quais foram os auditores? E aí eu vou rastrear as informações. Eu quero ver, então, os critérios, eu quero ver a avaliação do provedor, eu quero ver o monitoramento do provedor. Eu faço andar para trás, né? Investigar para trás a partir do que eu vi no testemunho que foi utilizado. Então, a minha amostragem era baseada no que a pessoa, né, no que o laboratório utilizou durante aquele ensaio, aquela calibração. Aí eu faço toda a rastreabilidade até chegar, eventualmente, numa ordem de compra, numa avaliação de provedor, né, para ver se está acontecendo a contento.
Falar uma experiência aí, Rafael. É, uma avaliação, né, de produtos perigosos, o que, que aconteceu? Né? O organismo, ele não passou os pontos de calibração dos manômetros para o laboratório. Tá? Por isso que, assim, o que eu vejo assim é como os clientes dos laboratórios, né, que há falhas de comunicação. Tá? E não são pequenas, não, né? São falhas aí que impactam seriamente no processo, né, do organismo, por exemplo. Então, o que aconteceu? O organismo simplesmente mandou os manômetros e não especificou esses pontos de calibração. Tá? E aí, quando chegou os manômetros na avaliação, né, o avaliador técnico olhando os certificados, e o que aconteceu? Percebeu que as calibrações... Né, dos pontos, né, da calibração, não tinha nada a ver com os valores, né, o que o organismo utiliza lá para identificar, né, os ensaios de estanqueidade, essas coisas da turma. Então, pontos nada a ver, calibração nada a ver. Aí, o que acontece na DIOIS lá? Né? Na DIOIS lá tem um problema de quando há um serviço com defeito, né? Os caras devem fazer recall, devem ser convocados para recall, né?
Sim.
Aí o cara teve que ter um baita custo de fazer um levantamento, né? Do que nós já vimos aí, vamos ver lá na frente, né? Do efeito das inspeções realizadas anteriormente, e aí identificou lá que 100 equipamentos foram calibrados com aqueles pontos que nada tinha a ver. Todos que foram utilizados aqueles manômetros, né? Então, foi um baita prejuízo, né? Então, precisaria melhorar muito essa comunicação dos laboratórios, entenderem, né, as necessidades dos seus clientes, né? Que eu estou vendo aqui, que é o item 7.1, né? 7.1, né? Da próxima sessão. Né? Para melhorar aí, você atender realmente, né? E de encontro às necessidades. Não, assim, os caras não passam porque eles não têm conhecimentos, né? E aí, manda os panos para calibrar e chega lá no laboratório, acho que os caras usam tipo uma linha de produção de serviços, né? Vamos calibrar nesses pontos aqui, né? E aí já dá todos esses rolos aí, né? Aí os caras não tiveram como reclamar para o laboratório. Falei assim, vocês analisaram as especificações, vocês nem definiram as especificações. Como é que vocês, se vocês não definiram as especificações, como é que vocês vão avaliar esses critérios se está fora do que realmente vocês necessitavam, né?
Sim.
Então, é um problema sério essa questão aí. Você falou, isso é um gargalo, né? E dependendo aí, foco de problema, né?
Com certeza. Beleza, com isso nós pode compartilhar. Obrigado. Com isso, então, nós encerramos a parte de recursos. Bom, o que que esses... recursos, para que, que esses recursos são utilizados? Né? Deixa eu só arrumar aqui o meu... Não estou conseguindo enxergar vocês, eu fiz alguma bobagem. Não estou conseguindo ver as câmeras. O que, que eu fiz de errado aqui?
Me veio, eu desliguei a câmera um segundo
não,
e voltei.
Vocês estão, eu consigo ver um a um só, não consigo ver todos.
Ah, ela é em cima no view, à esquerda, oh, desculpa, à direita, em cima, tem o view. Aí tem standards, side by side e gallery.
Não, eu sei, mas não está aparecendo para eu abrir para todos, mas tudo bem. Seu de menos. Alguma coisa sumiu. Eu vou parar de compartilhar aqui e ver o que acontece. Tá, voltou. Alguma coisa que eu fiz de errado aqui, eu devo ter clicado sem querer. Isso aí, ó. Não tá funcionando. Mas tudo bem, eu tô vendo vocês um a um. Esses recursos todos, eles servem para o laboratório funcionar. Então, para que os processos do laboratório rodem. Né? Então, nesse quesito, agora a gente vai entrar na parte do laboratório funcionando. Né? Os processos do laboratório. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter para o laboratório funcionar são clientes. É, agora a gente montou, a gente tem lá as pessoas, tem o ambiente, tem os equipamentos, rastreabilidade, contratou calibração, comprou reagente, montou o laboratório, agora vamos vender o serviço. Então, o primeiro processo, obviamente, é a análise crítica de pedidos, propostas e contratos. Então, nesse sentido, o laboratório, ele deve... Qual a capacidade desses requisitos? Aqui que eu digo, capacidade muitas vezes também é capacidade instalada. Como é que eu vou analisar um pedido de compra de um cliente se eu não sei se eu vou conseguir atender ele porque eu não conheço a minha capacidade instalada? Quando eu utilizar um provedor externo, o que é um provedor externo? Um laboratório subcontratado. Eu tenho que garantir que ele atenda os mesmos requisitos que eu, que o meu laboratório. Eu tenho que definir quais são os métodos ou procedimentos apropriados para o cliente. Aí ele vai fazer aqui um link com o próximo requisito, que é o 7.2. Quais são os métodos que eu ofereço? Então, o 7.1 e o 7.2, eles andam em paralelo e se encontram. Tá? Se o cliente solicita algum método que não é apropriado, que está desatualizado, que não se usa mais, às vezes... pode acontecer isso. Então, nós temos ali a obrigação de informar para o cliente, olha, esse é o método, não, eu não faço, eu não posso aceitar o serviço, vendeu, faz. Não, eu tenho um escopo. Né? Até porque se eu sou acreditado, eu só vou poder emitir um laudo, um certificado, um resultado de ensaio com um selo de acreditação se ele estiver dentro do meu escopo. Né? Então, vai ser os métodos que eu vou ter. Caso no pedido de compra o cliente, né, de propostas, defina que eu quero uma declaração de conformidade, então não é só um resultado analítico, não é só um certificado de calibração, sim uma declaração de conformidade, eu tenho que ter isso bem definido, quais são as regras de decisão, quais são a comunicação entre cliente e laboratório tem que garantir essas regras, o que vai significar estar conforme? Então tem que estar bem claro isso na análise crítica. Qualquer diferença que houver entre um pedido e uma proposta e o que está acontecendo no laboratório, o laboratório tem que garantir que ele vai resolver isso antes de começar as atividades de laboratório. Tá? Então os ensaios, calibrações e todos os contratos têm que ser aceitos, tanto pelo laboratório quanto pelo cliente. Aí vocês vão me responder, depois a gente vai discutir no exercício, como é que se dá esse aceite? Quais são as maneiras de eu evidenciar esse aceite? N maneiras. Certo? Deve haver cooperação entre as partes, cliente e laboratório. O laboratório tem que sempre estar informando se qualquer desvio. Desvio é do que foi acordado. Um prazo, uma garantia, um resultado, alguma coisa que esteja fora do que foi acordado. Atenção, eu falei resultado, eu não quero dizer o valor. Ah, nós não vamos conseguir chegar, nós não detectamos. Alguma coisa assim, deu problema no equipamento, a equipe está num curso, vai atrasar, eu tenho que informar, porque eu fechei um trabalho e o cliente tem uma expectativa desse trabalho. E eu tenho que manter registros dessas análises críticas. Então, vejam bem, as análises críticas de pedidos, propostas e contratos têm que gerar registros, de alguma forma. Eu tenho que evidenciar isso. Ah, mas eu tenho um contrato grande com um cliente meu, em que eu faço um único contrato, um acordo, e ele fica mandando amostras. Bom, aquele registro daquele contrato já valeu. Não preciso cada vez que eu receber uma amostra, abrir uma ordem de compra, fazer toda uma análise senão acaba se tornando uma coisa burocrática. Mas está dentro de um guarda-chuva de um contrato? Beleza, esse contrato está acontecendo. E, paralelamente a isso, nós temos o 7.2. O que que versa o 7.2? Seleção, verificação e ou validação de métodos. Então, aqui a gente tem... Bom, seleção. Eu tenho que utilizar métodos que sejam adequados para as atividades do laboratório. O que é um método adequado? É aquele que atende o cliente. Atende a necessidade do cliente, né? Dentro da minha possibilidade. Agora, verificação e validação. Todos os métodos, procedimentos, documentos, como normas, manuais, devem ser atualizados, devem estar disponíveis ao pessoal e na sua última versão válida. Então, eu tenho que garantir, por exemplo, se eu faço conforme Standard Methods, é o Standard Methods atual, conforme a BNT XYZ, é a XYZ atual. É um método interno, ele está atualizado, eu tenho que garantir isso, porque essa informação ela vai lá para o resultado. E é lá no meu escopo que define o meu método. O que, que são os chamados métodos recomendados? São métodos ou publicados. Aqui seria uma espécie de uma hierarquia, né? Publicados em normas internacionais, regionais ou nacionais. Então, organismos de normalização. No Brasil, nós temos apenas um organismo de normalização, que é a ABNT. Tá? Então, as normas ABNT são organismos, normas nacionais. Ou, não sendo desses, por organizações técnicas respeitáveis. Por exemplo, MAPA, Anvisa, o órgão ambiental, eu tenho que utilizar. Ou, não havendo isso, em periódicos ou textos pertinentes, aceitos entre as partes. Pode ser por kit, pode ser por equipamento. Ou o próprio laboratório pode desenvolver o método, mas daí eu vou precisar ter um outro processo de validação, assim como, né, a partir daqui.
Ô, Rafael.
Sim.
É, no caso, né, das calibrações, né, pelo pouquinho que eu tenho aprendido aí, né, porque a parte de laboratório, né, não é minha praia, não. Né, então, mas assim. É, no caso dos métodos de calibração, por exemplo, geralmente eles são desenvolvidos, né, diretamente pelo laboratório, né, porque não há normas, né, para realização, com exceção dos manômetros, me parece, né?
Manômetros não, tem bastante norma, sim, tem bastante norma.
É?
É, tem bastante norma. Temperatura, dimensional, pressão, tem bastante norma. Normas, algumas vezes internacionais, mas tem bastante norma, sim. As coisas mais, os instrumentos mais padrão, assim, mais, né, comumente utilizados, tem balança, tem bastante, não. Mas pode desenvolver, tá? Pode desenvolver, né? Nós vamos ver agora, na sequência. Não sei se era essa teu.
É, acho que era, sim. Pode ir.
Pode ser desenvolvido. Bom, mas eu utilizando métodos oficiais, normas, mesmo assim, eu tenho que verificar se eu sou capaz de realizar um método antes de implantar. Então, eu tenho que garantir, eu tenho que... Até o pessoal na norma passada usava validar, né? A validar a gente vai ver na sequência. Mas eu teria que validar o meu laboratório, validar o método. Olha, é uma norma internacional, é uma norma nacional, é um método oficial, mas eu tenho que provar que eu consigo fazer. E essa prova, essa verificação, nada mais é do que avaliar todos os recursos do laboratório, todo o item 6, para ver se eles estão de acordo com o que eu necessito. Então, eu preciso garantir registros dessa verificação. Eu preciso provar que eu sou capaz de executar o método. Eu vou deixar para vocês o que, que vocês vão perguntar sobre verificação, depois a gente vai discutir. Tá? Quando o laboratório desenvolve um método, tá, eu tenho que garantir que isso seja feito por pessoal competente com recursos adequados. E isso tem que ser passado sempre por análises críticas para verificar se o processo continua sendo atendido. Qualquer modificação no plano de desenvolvimento eu tenho que novamente aprovar. Sempre que eu utilizar um método e esse método passar por algum desvio, ele só vai poder ser feito se ele estiver documentado, tecnicamente justificado, autorizado e, obviamente, aceito pelo cliente. Por exemplo, O meu método determina que eu coloque a amostra numa estufa a 28 graus por 3 dias. Agora, 3 dias eu não preciso. Eu sei que no segundo dia já deu a reação que eu precisava. Eu vou modificar o método. Eu vou fazer um desvio. Então, eu tenho que documentar, eu tenho que justificar, eu tenho que provar que essa diferença não impacta no resultado. E o cliente tem que saber, porque eu vou dizer, eu não vou seguir ipsis literis a norma tal. Eu vou seguir o meu procedimento aqui validado. Tá? E quando eu não utilizo métodos normalizados ou desenvolvo métodos ou utilizo um normalizado fora do escopo, por exemplo, ah, esse método é para efluente, eu vou usar para água. Fora do escopo. Eu tenho que validar o método. E aí sim a validação é mais abrangente do que a verificação. Ferramentas de validação são utilizadas para verificação. Certo? Mas nem todas as ferramentas de validação são necessárias para verificação. Inclusive, a CEGEC tem um documento lá, hoje eu estou com uma falha dos nomes, é Nitidicla 08, não me lembro, que é de validação de métodos, que nos indica quais são as ferramentas. Hoje eu estou com uma falha dos nomes, da CEGEC, eu vou dizer uma coisa.
É o DOCSEGEC 08.
DOCSEGEC 08, né? É. Tá? Que define. E aí, claro, né, as técnicas de validação podem ser essas, ou combinação dessas, ou outras. Então, DOCSEGEC 008 para atender a CEGEC. Claro, aqui é métodos analíticos, né? Quando é uma calibração, aí eu não utilizo. Aqui são métodos analíticos, né? Tá? Posso fazer por calibração com padrão de referência, por avaliação da incerteza, avaliação da robustez. Posso comparar com resultados obtidos pelo método oficial, validado, comparação, por comparações interlaboratoriais. Né? Se eu me comparo com outro laboratório, meu método desenvolvido deu um resultado estatisticamente semelhante aos demais, que é no método oficial, então é uma forma de eu dizer, olha, meu método funciona. E, claro, sempre avaliando a incerteza de medição.
O que é ensaio de robustez?
Oi?
Ensaio de robustez,
o que é? Ensaio de robustez, por exemplo, é quando eu verifico se o método... Oi?
É robustez, né? Isso. Tá.
Isso. Eu perguntou o que é ensaio de robustez, é isso?
Isso.
Quando eu verifico se o meu método ele percebe diferenças, ele não sofre interferências de outras interferências, digamos assim, que são normais ao processo. Se ele tem, seria a palavra robusto, né? Se ele tem a força de dar o resultado mesmo com alguns interferentes que são intrínsecos ao processo do meu laboratório, né? Ou até da amostra, coisa parecida.
Beleza.
Quando forem feitas alterações nesses métodos validados, eu preciso avaliar a influência dessas mudanças. E se elas afetarem, eu vou realizar uma nova validação. Então, eu preciso avaliar tecnicamente. Ó, mudou alguma coisa no método validado. Qual é a influência disso? Qual é o impacto disso no resultado? Não, é grande. Então, vamos refazer a validação. Não, tranquilo, só mudou aqui, mudou a linearidade, vamos refazer parte da validação. Eu tenho que fazer uma avaliação técnica. Né? E claro que as características de desempenho desses métodos, eles têm que ser pertinentes à necessidade do cliente, senão eu não vou vender o método também, né? Não adianta eu fazer um método de validação e validação geral tem investimento, tem custo, né? Se eu não vou poder utilizar para nada. E aí eu fazendo esse processo de validação, eu preciso ter um procedimento que vai definir os requisitos para avaliar. Quais são as características que eu vou, os requisitos que eu vou definir, quais são as características de desempenho que eu vou avaliar, quais foram os resultados e comparando o resultado com característica de desempenho e requisito, se ele está apto ou não ao uso, ou seja, se ele está validado ou não. Eu tenho que finalizar o processo. Tá? Então é o seguinte, 4:30 em ponto, era bem a hora que eu queria. 4:30 até as 5, com muita atenção, porque tem pegadinhas, 7.1 e 7.2. Acho que depois das 5 a Grace volta e a gente vê se faz mais um ou não. Tá? Vamos ver conforme a discussão. 7.1, 7.2, tudo que vocês podem ver num laboratório, tudo que podem cobrar de um laboratório. Agora vocês vão ter que imaginar para a parte de validação, eu peço que vocês imaginem que o laboratório precisou verificar alguns métodos e validar outros. Entenderam o exercício? As duas coisas. Tanto verificar alguns, como validar outros. Tá? Para não ter assim, não, mas aí o nosso laboratório não tem validação, então não precisei ver nada. Não vou cair nessa. Alto trabalho.
Ah, beleza. Pode a gente ficar aqui mesmo?
Pode, eu fecho aqui, eu tiro o som, eu não fico ouvindo para vocês ficarem à vontade. Tá gravado, mas eu não fico ouvindo. Podem falar bastante mal de mim.
Eu vou parar de gravar aqui, eu vou dar uma pausa aqui.
Tá tranquila. Eu vou compartilhar aqui o documento pra gente. Eu apresento?
Pode ir, Fábio.
Tá bom.
Apresentadora oficial.
Aqui em São Paulo a gente tem essa mania feia de abreviar o nome das pessoas.
Não, tem problema não.
Com poucos dias a pessoa vai perdendo o nome, vai ficando cada vez menor.
O F.
Daqui a pouco chama de F. Eu tenho uma amiga que vai chamar ela de I. Só I.
Ai, que engraçado. Então, olhando como auditores, voltando aqui, para o item 7.1, que é de pedidos, propostas e contratos, né? Então, a primeira abordagem que a gente pode fazer no item 7.1 é pedir o contrato e analisar ele a fundo, né? E como é que se dá o procedimento de análise crítica dos pedidos, de propostas e contratos, né? Através da verificação de contratos, o registro da capacidade do laboratório, aí a gente até discutiu sobre os gargalos, né, para os laboratórios da capacidade dele, né, de gerar resultados. Por exemplo, pode ser a micropipeta, pode ser a quantidade de microplacas, da análise da Glaucia, é de microbiologia? O seu, Glaucia? Bactérias heterotróficas? Não estou escutando.
Você que abriu?
Ah, o que eu mostrei aquela hora?
É, das bactérias heterotróficas.
Ah, eu dei o exemplo de quando bactérias heterotróficas geralmente é um gargalo, né, pro laboratório, que são 48 horas incubadas e a estufa delas é a que dá geralmente a métrica aí da capacidade.
É, e a capacidade da estufa. Então, isso tudo vai estar dentro da capacidade do laboratório, e que vai estar registrado, né, na forma de procedimento ou em outro documento. A aprovação do cliente, aí isso vai estar no contrato, a gente discutir, pode ser em forma de e-mail ou assinatura, e a especificação dos métodos de acordo com os requisitos do cliente, né? Então, aí no próximo item, 7.1.2, a gente vai verificar se o laboratório informa, né, como é que é a comunicação do laboratório com o cliente quando o método solicitado pelo cliente não é obsoleto, né, não é apropriado ou é obsoleto, desatualizado, né? E aí como é que o laboratório informa? Eu acho que foi nesse que a gente comentou que tem que ter sorte dentro da amostragem se a gente vai achar... Ah, não, não é esse não. Vou continuar depois. É se há a interrupção no meio do caminho, se há mudança. Vai chegar ainda. 7.1.3, aí como a gente analisa como que se dá a comunicação do pedido do cliente e o contrato de regra de decisão, né, que tem a ver com a incerteza de medição que vai ser aceita pelo laboratório. Se ela é considerada, se ela é desconsiderada e qual o limite lá deles. Qual é a regra de decisão. E aí a gente englobou os 7.1.4, 5, 6, só não botou o 7 e o 8. para na verificação de procedimento, se ele contempla as em questão de desvios, se ele ocorre no início do contrato ou depois de ser inicializado, né? E isso deve ser sempre comunicado para o cliente e para a equipe que começou a realizar, né, o procedimento, o ensaio. Procedimento não, o ensaio, né, no caso, solicitado, né, o serviço solicitado pelo cliente. Então, tanto a equipe, né, depois de ser inicializado, quanto o cliente tem que saber, o cliente principalmente tem que saber nos dois processos, todos os desvios. Isso tem que ser, né, registrado, tem que ser uma forma, tem que ter uma forma de rastrear isso pelo sistema de gestão, pode ser por e-mail, pode ser por qualquer outra ferramenta. E o 7.1.7, a gente vai verificar se é uma política, uma cultura ou procedimento, né, de cooperação com o cliente. Eu acho que foi isso que a gente botou. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa.
A gente vê a diferença agora de começar a auditar processo, né? Ele é mais itemizado, mas como um processo é uma sequência, né? Acaba se tornando mais... Eu não diria fácil, não é fácil.
É mais claro, né? Não é tão difundido, não é tão difundido no...
Os requisitos são mais diretos, né?
Objetivos.
Objetivos, exatamente. Mas o 7.1 é grande mesmo, né? E ele não mudou basicamente da norma passada, ele só se reestruturou, né? Então, para quem conhecia a norma passada, lembra disso, né? Por que ele é tão importante na auditoria, né? Porque é a porta de entrada do laboratório para o cliente, é o começo do processo. Então, se não está tudo bem definido, bem estabelecido, não vai adiantar o resto. Eu não vou estar oferecendo ou estar entregando o que o cliente acha que eu estou recebendo. Então, a análise crítica de pedido tem que ser muito criteriosa e a gente tem que ver nessa cultura do laboratório, vocês usaram aí até a expressão de ver o todo, né? Como é que está funcionando isso. E aquele comentário que tu fizesse, Flaviane, sobre a gente não tem que dar sorte de ver um desvio. Eu confesso que eu não lembro de ter visto algum já, tá? Ou se acontece, ninguém registra, ou não deu ainda essa casualidade, assim, de ver alguma coisa muito diferente. Claro, já vi atraso, já vi... A amostra chegar, a gente vai ver depois amanhã, 7.4, a amostra não chegar em condições, eles fizerem algum tipo de desvio do método, mas não...
Aí
não
tem lá nem reclamações ou não?
Não necessariamente, nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso amanhã.
Sim.
Como é que está o tempo de vocês? Vocês podem ficar mais um tempo? Eu sei que é até às 6, mas como a gente tem parado nas 5:30, porque a minha ideia é, de repente, aproveitar que a Grace conseguiu voltar e fazer o 7.2, vocês 4.
Tá.
Pode ser.
Topo?
Pode ser, topo.
Então vamos fazer o seguinte, quando você... Eu vou dar no máximo aí uns 25 minutos. Se terminarem antes, avisa, eu vou estar aqui ouvindo. Não vou estar ouvindo, de repente, para não ficar interferindo, né? E para me surpreenderem, mas manda um chat, alguma coisa. Eu vou estar aqui, a Bunny. Eu vou estar olhando vocês, não o tempo todo, tá? Responder e-mail e tal. Mas me avisem, ó, terminamos.
Tá bom.
Então, bom trabalho. Grace, agora é o grupo de vocês todos. Né? Vamos aproveitar que ela voltou.
A Grace tem o link lá?
Vocês
estão juntos? Ah, vou botar.
Elas estavam juntas. É, ela tava...
Manda seu e-mail no chat, Grace, para adicionar você aqui para poder editar.
Peraí, rapidinho.
Uhum.
Nossa, até perdida.
Pessoal, vocês querem que eu mantenha a gravação ou que eu interrompa a gravação?
Pode manter.
Pode manter?
É, não tem problema.
Pode. Pode, porque, por exemplo, a Ana Paula não tá, né? Aí vamos supor que ela queira ver depois, ela vai participando. Bom, eu acho, né?
Tá. Então tá certo, então eu mantenho a gravação aqui.
Uhum.
Perfeito.
Então, vamos lá, 7, 2, vão ser enorme.
Você passa o nome no chat, aí eu coloco o seu.
Oi?
7, 2, 1.
7, 2, 1.
A validação de métodos.
Ai, já vou abrir meu computador, resolve dar umas travadas de vez em sempre. Você não enviou?
Não, então, tô aguardando o seu e-mail para você. Você já mandou?
Mandei.
Ah, tá, peraí. Aí é porque o chat, quando você compartilha, fica escondidinho.
Ele fica lá.
Deixa eu dar o cheque. Pronto, mandei.
Mandou?
Ô, João, se você quiser também, aqui eu mando via e-mail para você poder editar ao mesmo tempo que a gente.
Ah,
é...
pode mandar.
A gente... Hã?
Pode ser.
Aí você manda o seu e-mail pelo chat.
Peraí que eu vou mandar.
É o 7.2, né, pessoal?
7.2. É pra... 7.2.
É pra fazer o quê? Tipo um... check certificate.
É a mesma atividade que a gente tava fazendo de manhã, né? A gente já tá fazendo.
É, a gente já tá continuando. A gente tem que ler o requisito e dizer como é que o que que procura.
Acender a luz aqui.
Tá. Vou falar sobre seleção, verificação, validação de métodos.
Vocês estão vendo a norma que eu abro aqui do lado?
Não.
Ah, não, né?
Não, é uma janela.
Uhum. Que às vezes fica empatando, porque eu fico abrindo de vez em quando.
Vocês estão fazendo item por item?
É. Ó, e 7.2.1.1, o laboratório deve utilizar os métodos e procedimentos adequados para todas as atividades de laboratório e, quando apropriado, para avaliação da incerteza de medição, bem como as técnicas estatísticas para análise de dados. Então, é verificar esses métodos e procedimentos do laboratório.
É, que não tem muito aqui. Eu estou tentando clicar, só que no Zoom. Ah.
Ah, tá.
Querem que eu vá anotando?
É, agora tem bastante gente, aí fica...
É, como é que pode, como é que eu digito aqui?
Vamos lá embaixo, no 7.
É, porque um vai digitando, o outro vai pegando outro item, assim.
Eu vou digitando, então...
Peraí, João, deixa eu adicionar você, peraí.
Eu vou digitando, porque eu cheguei no meio do caminho, então, conforme vocês vão construindo a ideia, eu vou pegar.
A dinâmica. Tá, então a sua fala é isso, Grace?
É, se vocês quiserem, eu vou escrevendo, vou lendo, vocês podem falar o que vocês quiserem que eu faça. Então, olha só, no 7.2.
Então, nesse 7.2.1.1, ele diz que o laboratório deve utilizar métodos e procedimentos adequados. Bom, a gente vê isso olhando todos os métodos, né? E esse adequado, ele vai passar principalmente pela validade do método, então se ele está desatualizado, se ele não está. Então o auditor tem que ter esse conhecimento, né, de quais são os métodos que estão valendo. É basicamente,
você
olha os métodos. Você
e essa parte estatística, quando necessária. Nesse caso, a técnica estatística é o próprio auditor que executa ou ele tem alguém que que faz essa estatística aí?
Se ele for, geralmente nessa parte é o auditor especialista, né? Porque ele já conhece os métodos e ele mesmo faz a parte estatística.
Entendi.
Né?
É
porque quando estatística faz parte do método, na, faz parte do método, na verdade, de você saber fazer a estatística daquele método, né?
Uhum.
Então, se você, se a pessoa é auditor especialista naquela, naquele método, ele é para ele saber fazer.
É, tem que fazer tanto planejamento, o procedimento em si, né? O POP, né? E a...
Pode escrever, tá? Eu tô... Uhum. Pode escrever, eu tirei o meu... Eu tô atrapalhando? Tirei agora.
Tá. E aonde que eu escrevo isso?
Nós estamos no item 7.2.1.1.
É onde tá o cursor da Flavia, na lateralzinha ali. Porque eu
não, vou ter que é na coluna do meio. A coluna da... É na coluna do meio.
Tá. Então, verificar se todos os métodos estão...
Válidos.
Ou
atualizados, né, também. Válidos, atualizados.
Daqui, Flaviane.
E Oi? Quando necessário, utilizar dados estatísticos, pode ser.
Isso, tá? Pode ser.
7212, como é que eu faço para digitar na linha de baixo?
Então, eu adicionei você pelo e-mail, aí você tem que abrir lá no e-mail, aí vai direcionar para o documento. Aí lá você consegue abrir ele no seu computador e digitar também. Aí você vai ver aqui.
Eu acho que ele já tá aí, não tá, não?
Deixa eu ver. Não.
Tá.
Verificar se todos os documentos.
Certinho.
Estão válidos. Graças. Atualizados.
Aqui eu tô mais perdido. Agora chegou um e-mail aqui.
Aqui no caso, métodos, né? Não documentos, no caso.
Tá certo. É que às vezes é o método e procedimento, é. É o mesmo nome.
Tá.
Tá. O 7212.
Acho que é mais fácil falar o final. 1, 2, 1, 1, 2.
É muito número.
É.
Todos os métodos, procedimentos e documentação de apoio, como instruções, normas, manuais e dados de referência pertinentes para as atividades de laboratório, devem ser mantidos atualizados e devem estar prontamente disponíveis para o pessoal. Isso é a questão dos POPs lá que ficam novinhos e ninguém mexe, uhum. Né? Que o pessoal...
É, ele tem que estar disponível no laboratório. Ele não pode estar só no computador de uma pessoa. Se for computador, todo mundo tem que ter acesso. Então, uhum. É verificar a disponibilidade dos documentos. Então, isso a gente faz como? Geralmente... Na amostragem, que é o lugar que as pessoas mais esquecem de levar o procedimento. Aí, quando você tá lá em campo, você pergunta, cadê seu procedimento? Aí, a pessoa fala, ficou no laboratório. Aí, era uma conformidade.
Vou botar aqui, geralmente, na amostragem, se quiser pegar a pessoa, não paga.
Geralmente, na amostragem, você consegue, se você quiser testar se isso aí tá funcionando mesmo... Você pede na amostragem. Se não, lá na bancada, você fala, tá, aí onde está o procedimento? As pessoas, às vezes, estão fazendo o procedimento, elas não sabem nem onde estão. Tá fazendo de cabeça, sabe?
Aham. Uhum.
Então, lá você pede esse procedimento. Então, é mais ver a disponibilidade. Não, não precisa ser durante a amostragem, tá? Grace. A amostragem foi um exemplo.
Ah, tá.
Tá.
Então, verificabilidade dos documentos atualizados, ponto, no caso, né?
É, a gente tá, nessa coluna do meio, a gente tá colocando, assim, só como se fosse o oficial, e na coluna mais à direita, a gente tá escrevendo dicas ou coisas assim.
É, se quiser, depois eu passo para você.
Quero.
Eu boto aqui no chat, que é isso. Tem...
Acho que é, ela pode baixar também, né, no final.
Uhum. Então, ela tem acesso agora.
Eu consigo. É, né? Agora
verdade, a tecnologia aí.
Esse 1.2 aqui, não tem como colocar ele próximo ao 1.1, não, de verificação de atualização, não, né? tempos e métodos, por exemplo.
Não entendi, Flá. Oh.
É Grace.
Igual vocês estão fazendo lá em cima, colocando os itens próximos, esse 1.2 não ficaria próximo do 1.1, não, em relação à ação, tanto de método de documento?
Fica assim. É que o 2, ele tem muito, é que assim, ele tem muito a ver com essa disponibilidade no local, né?
Uhum. Tá.
Tá, o 2.1.3, ele fala que o laboratório deve assegurar a utilização da última versão válida de um método, a não ser que isso não seja apropriado ou possível. Quando necessário, a aplicação do método deve ser suplementada com detalhes adicionais para assegurar uma aplicação consistente. Essa é a parte das revisões, né? Que estão em circulação.
Essa sim, eu acho que a Grace, a gente podia juntar com a 2, viu? Porque o que a gente vai ver é isso, é a disponibilidade de documentos e a revisão, últimas a revisão, né?
Então, eu posso colocar aqui no mesmo quadrado do 2.
Pode aqui? Fazer um Ctrl X lá do item de baixo e colocar aqui.
Vamos atualizar os documentos.
Eu não saí da sala, não, tá? Eu tô aqui, tá?
Beleza.
Tá. Atualizada. Revisão atualizada. Quem que escreveu ali?
Eu. Pode escrever.
É isso aí, no caso, né? Versão atualizada. E precisa falar dessa aplicação do método, quando deve ser experimentada. Com detalhes adicionais. Quando necessário.
Aplicação?
Precisa?
Entendi o que ela quis dizer. Revisão atualizada.
É da segunda frase.
Sim, quando é necessário a aplicação.
Detalhamento, Grace. Detalhamento dos métodos em procedimento.
Então, revisão atualizada e detalhamento.
Os métodos em procedimento. Que aí você vai pegar o procedimento da pessoa e ver se está só a cópia do inglês, por exemplo, sua tradução, e vai ver se a pessoa complementou, sabe? Dando mais detalhes, assim. Porque os métodos, às vezes, não vêm com detalhes, né? De como fazer.
Uhum. E isso vale uma perguntar?
Não, acho que isso é evidenciado no próprio documento, né?
Esse 7.2.1.4 diz assim: quando o cliente não especificar o método utilizado, o laboratório deve selecionar um método apropriado. Eu vejo isso daqui no pedido do cliente. Então, eu vejo se o cliente pediu alguma coisa. E qual método foi sugerido.
Você já tá colocando aqui.
Beleza. Eu tô tentando colocar o jeito que vocês fariam numa auditoria pra...
Avaliar o método do cliente, o pedido do cliente, qual método foi sugerido. No caso, Glaucia, esse método sugerido por ele ou pelo auditor?
Ficou mal escrito, né? Sugerido pelo laboratório, porque aqui diz assim que quando o cliente não especificar... Sugerido no contrato.
Tem aquela questão, né, de comunicar ao cliente, né, qual o método que é utilizado. Mesmo que ele não especifique, não peça, né?
Sim, vai estar no contrato, que foi no item 7.1, né, que a gente viu.
Uhum.
Então tá. Pode avançar?
Pode.
7.2.1.5. O laboratório deve verificar se é capaz de realizar os métodos adequadamente antes de implementá-los, assegurando que possa alcançar o desempenho requerido. Devem ser mantidos registros dessa verificação. Então, se o método for revisado pelo órgão emitente, a verificação deve ser repetida na extensão necessária. Vocês têm ideia do que é isso?
Como que se ele tivesse que fazer um teste antes de começar a executar, de implementar aquilo. Se
isso.
Estiver apto, ele pode continuar. Se caso ele veja que está legal, ele tem que parar. Ele não pode dar continuidade no processo, que isso vai dar erro lá na frente.
Ah, sim.
Essa verificação, ela geralmente é feita com limite de quantificação, MRC e ensaio de proficiência.
Então, peraí.
São algumas maneiras de você mostrar que você testou. Então, você não vai fazer toda aquela validação que tem no DOCSEGET 08. Mas você vai mostrar essa capacidade. Chama isso aqui no Standard Method, para quem é da área de ambiental, chama demonstração inicial de capacidade.
Então, a gente pode colocar aqui demonstração?
Pode. Demonstração inicial de capacidade. Ela pode ser ou limite de quantificação, MRC ou proficiência. Não precisa ser os três, viu?
Ah, especifiquei do esse limite.
Vamos fazer os três, mas geralmente é assim que a gente faz esse método, esse daqui.
Peraí, essa sigla é MRC.
É material de referência certificado.
Ah, tá, beleza.
Ele é um padrão de alta qualidade e exatidão.
Uhum.
Então, você assume ele como aquele valor como verdadeiro. Então, por exemplo, 5 miligramas por litro, e aí você usa e ver se conseguiu chegar.
Sim, sim. É o que acontece muito em laboratório de ensino, é que o padrão você faz, né? Ou você compara entre as suas amostras. Isso é bem complicado, porque não existe um padrão certificado para algumas coisas.
É, ou se existe, você não tem dinheiro para comprar, né?
Mas
tem verba, não foi previsto verba para isso no início.
No Dimuna não tem jeito, o Dimuna é tudo muito caro, né? Então você tem que ter dinheiro ou ter dinheiro.
É, nesse caso do imunoproficiência é a melhor saída.
Uhum.
726. Quando o desenvolvimento de um método for requerido, isso deve ser uma atividade planejada, isso é muito importante. E aí tem a pessoa designada, competente, equipada com os recursos adequados. Isso aqui, Flá, vai estar ligado lá no 6.2. Não, desculpa. Foi com você que eu vi hoje cedo. 5. No estrutura? 5.6?
Não, mas eu anoto aqui.
Não foi o 5.6 hoje cedo, a gente não viu com você? Eu e você, estrutura?
Não me lembro.
Foi o organograma e tudo?
Ah, foi. Foi o organograma, isso.
Então, lá no 5.6, ele fala das autorizações das pessoas, aquelas autorizações especiais, né? De pessoas para ver os desvios, implementar método.
Uhum.
Provavelmente, essa pessoa autorizada lá no 5.6 é a pessoa que aqui vai estar como designada, competente.
Nossa, gente, é muito grande. Não dá... Ah, tá.
Designação, competência. Beleza. Entendeu?
Acompanhou, tá. João?
Oi?
Acompanhou esse que eu falei?
Estou acompanhando, só estou ouvindo você falar aqui, olhando, cruzando com a norma, né? Só para me entender.
Então lá no 7, no 5.6, ele diz que o laboratório deve ter pessoal que tem autoridade e recursos para. E aí ele tem algumas atividades bem especiais, que é implementação, manutenção e melhoria, identificação de desvios de sistema. Então, esse daí, provavelmente, é essa pessoa que aqui no 7.2.1.6 aparece como essa pessoa competente. Essa competência, a gente faz esse link lá no 5.6.
Uhum.
Tá, aqui...
Desvio de métodos. Desvio quando tem alguma coisa... Como que eu posso dizer? É diferente, assim?
Uhum.
Né? Como se fosse um desvio padrão.
É, o que tá fora do que usualmente.
Fora do normal.
Você tá falando desse item ou você tá lá no 7.1 de desvio de método? Ou você tá no
7.1? 7 já.
7.2.1.7.
Tá. Desvio de... Ah, entendi. Tá. Aqui em cima no 7.1.6 é importante a gente terminar só mais uma frase que ficou muito parecida com o 5.6. É verificar a competência pessoal designada com recursos adequados e registro do planejamento.
Mas esse planejamento você fala como?
É que a pessoa, ela chega assim, a amostra tá no, chegou totalmente fora do que devia chegar, ou um método totalmente fora, e não tem um planejamento de fazer essa verificação. Você testa com a amostra do cliente mesmo, vê se dá e faz. Você tá em laboratório de pesquisa, né? Sabe aquele professor que chega com uma amostra do nada e fala assim, ah, faz um teste disso aqui pra mim?
Sim, sim.
É isso. Isso não pode acontecer num laboratório acreditado. Você tem que primeiro falar, vou verificar esse método, verifica, planeja, faz um relatório, faz os cálculos, e depois você continua a sua atividade.
Sim.
Ela não pode ser a zoeira que é nos laboratórios de pesquisa.
O meu projeto não é essa zoeira, mas às vezes acontece essa...
Você tá no meio do método, pede pra... Ah, e se a gente mudar essa curva? E se a gente mudar
põe essa amostra aqui. Aí deveria ser soro, tá lá o sangue total, que nem botaram... Nem
é, essa palhaçada aí que acontece.
Triste.
E aí no 7.2.1.7 está faltando o autorização pelo cliente, Grace.
Ah, então, peraí. É que eu tô terminando de ler. Tá, tecnicamente justificado, é autorizado e aceito. Como que a gente faz? Como que a gente...
Oi.
Nesse caso.
Do 7.2.1.7?
É.
É por e-mail, geralmente.
Vou botar aqui do lado. Geralmente por e-mail.
Gente, eu tenho que sair às 6. Então, talvez fosse o caso da gente voltar lá. Falar com o Rafael, porque eu acho que o 7, que a validação de métodos, a gente vai levar mais uns 15 minutos.
Eu tô aqui.
É, eu também.
Todo.
Aí, Rafael.
Tô aqui vendo e ouvindo vocês o tempo todo.
Tá.
Tá, já tô até avaliando.
Ah, então ótimo.
É. Não, mas tudo bem. Se podemos continuar.
Não, é só para uma. Não, se você já está avaliando, a gente continua. A minha questão era a gente parar de apresentar e eu.
Não, não, por enquanto eu tô acompanhando aqui numa boa. O 7.2 ali já, né?
É, nós estamos indo para o 7.2.2 agora.
Isso, vocês que decidem. Eu tô aqui vendo e eu tava de surpresa aqui, ouvindo e vendo.
Não, você tá ouvindo tudo bem, porque aí é a discussão mais rápida também. A minha preocupação era o tempo mesmo, que 6 horas eu tenho que sair.
Não, tranquilo, tô por aqui.
Ainda falta esse.
Tô quietinho. Então,
validação de método. Não, no caso.
Validação de método.
Só para me inteirar mais do assunto, que eu não peguei, mas falando de método, a gente está falando de toda a técnica que é executada naquele laboratório? Só para minha ficha cair melhor.
Isso, é a parte técnica.
É, depende do escopo, tá, Grace?
Tá.
São os ensaios, que a acreditação se dá por ensaios e calibrações, tá? Depende de quais são.
Uhum. Um laboratório de ensaio, no caso, análise...
Não, de calibração também, a norma é para os dois.
Estou dando um exemplo.
A acreditação se dá por ensaio ou calibração, não para o laboratório como um todo. Eu posso ter 1000 ensaios e acreditar 2. Aí vai ser esse escopo que a gente chama.
Não, a pergunta dela é o que é método.
Ah, desculpa. Desculpa, me atravessei sem querer.
Aí eu falo que o método vai depender, é o que o laboratório faz, é a parte técnica que o laboratório executa.
Ensaios ou calibração.
Desculpa, é que eu tô olhando aqui, me atravessei, desculpa. Vou ficar quietinho.
Não, pode falar.
É, pode, imagina. Então,
laboratório deve validar métodos. Ah, você tá lendo?
Ah, é. Vou ler, então. O laboratório deve validar métodos não normados. Métodos envolvidos pelo laboratório e métodos normalizados usados fora do seu escopo pretendido ou modificado de outra forma. A validação deve ser tão abrangente quanto for necessária para atender às necessidades de uma determinada aplicação ou campo de aplicação. Métodos não normalizados, técnicas não normalizadas, no caso, né? Métodos.
Certo. Existem normas. Então, esse item, ele se divide em dois, né? O 7.2, ele vai se dividir, ao título dele, seleção, verificação e validação de métodos. O 7.2.1 é seleção e verificação. Ele é utilizado quando o método ele é normalizado, ele é um método padrão, internacionalmente reconhecido, ou normas, igual o Rafael tinha falado, da CETESB, do MAPA. Ele já é validado e todo mundo usa o mesmo método.
Uhum.
Usa igual, você não vai ficar fazendo adaptações nem nada disso. Se fizer, tem aquela parte do desvio. Mas ele não você não mexe muito nele, digamos assim. Então, quando a gente está nessa situação, que a maioria dos laboratórios de serviço, a gente está na situação do 7.2.1, que a gente seleciona o método e verifica se a gente consegue chegar naquela exatidão no laboratório. Se a gente cai, se são laboratórios que, digamos assim, inventam muitos métodos, ou que poucos laboratórios, ou só ele e um outro faz, não é uma coisa assim mundialmente conhecida, não tem um standard methods, uma farmacopeia, normas assim que são realmente reconhecidas, a gente cai no 7.2.2, que é a validação de métodos.
No caso, eles precisam validar.
E aí a gente vai precisar, então, antes de só testar, não vai ser só um teste simples de limite de quantificação, uma proficiência ou usar um MRC. A gente vai precisar validar o método inteiro.
Uhum. Essa validação de método, por exemplo, pode ser gerar uma patente de padronização de técnica. Um exemplo. E aí ele teria...
Não, entendi. Repete a pergunta. Falhou o áudio para mim, Grace.
Por exemplo, você vai validar uma metodologia.
Uhum.
E você, para você validar, você tem que ter um exemplo. Patente. Você tem que patentear aquela técnica, aquela padronização de técnica. Você pode fazer isso. E aí a pessoa precisa ter documentação. Não necessariamente patente, mas qualquer outro documento validou aquela técnica, no caso.
Eu não vou dizer que isso dá uma patente, tá? Porque a patente ela vai ter a questão de só você utilizar, e quando você vai validar o método, mais pessoas têm que usar junto. Então, talvez seria o oposto, que seria o segredo industrial, né? Que aí você não vai para a patente, que é uma coisa pública que todo mundo vai usar, e você resguardar para você. Então, eu não tenho, talvez o Rafael me corrija aí se ele sabe, que tem método patenteado. Eu acho que não. Você patenteia produtos, alguma não, coisa assim. Sei. Não,
nunca ouvi falar nessa expressão.
É, então não é uma questão de ir para patente, mas sim você fazer isso. Você pode publicar num artigo internacional de alguma revista da área, alguma coisa assim. Uhum. E aí as pessoas vão seguir.
Não, tá. A do artigo, beleza. Mas tem algum documento que comprove... Tipo assim, aquela técnica tem que passar por algum órgão.
O próprio procedimento de validação vai ser essa chancela que você está precisando. Porque ele vai pedir que você use materiais de referência, que você mostre a curva, a robustez do método, sensibilidade, desvio da curva.
Precisar.
Então, você vai. O próprio exercício de validação te traz essa chancela. E no final dele, você tem que declarar esse método validado. É a própria pessoa que declara.
Tá.
Só que lá no final do DOCCGEC 08, que é o documento orientativo para validação de método, uma das etapas é o interlaboratorial. Então, o ideal é que no final da sua validação, você convide outros laboratórios a fazerem a validação contigo. Para testar.
Eu estava pensando, que tipo, várias pessoas têm que testar, né, para ver se dá certo, realmente funciona, para ser a nível, por exemplo, de todo mundo utilizar, tipo, o Standard Methods, né?
Entendi. Então, peraí, vamos voltar lá na escrita lá que tá.
Então, lá na escrita, na hora da auditoria, a primeira pergunta é ver se o laboratório, né, tem os métodos. Se ele não usa, se ele usa algum método. Aí o Rafael falou, né, pra gente partir do pressuposto aqui pro exercício, que o laboratório tenha que ter feito essa validação, pelo menos para alguns métodos. Então, verificar essa abrangência, né? Verificar como o laboratório fez essa validação.
No caso, esses métodos seriam não normalizados.
Isso, é um método que pouca gente usa ou que o laboratório desenvolveu.
Uhum.
E aí, como não é uma coisa que está todo mundo usando igual, né? Porque o princípio da 16025 é isso, é todo mundo fazer análise chegando no mesmo resultado. Então, mesmo que você não use exatamente o mesmo método, a questão é todo mundo chegar ali no resultado dentro da variação de incerteza que seja compatível, né?
Uhum.
Então, quando você valida um método, é para você ter certeza de que aquele resultado que você conseguiu, ele é consistente. Não é um método que hoje está a 25 graus, ele dá um resultado, e amanhã está 28, ele já mudou completamente. Então, a validação de método tem esses parâmetros estatísticos de robustez, sensibilidade, e aí você vai provar. Os métodos que já estão por aí, já passaram por essa etapa de validação. Os métodos normalizados, né?
Uhum. Aqui eu posso colocar o 2.1 com o ponto 2 próximos.
Qual? Tudo isso que eu falei é do 7.2.1.
Tá.
Só ligar a lâmpada aqui.
Confere para mim, Glaucio, se tá certo aqui naquela lateral. Que é da evidência aquela lateral? Eu não lembro o nome.
São as. Deixa eu voltar lá que eu tava aqui ouvindo. Tá. Essa segunda, tá quase certa. Essa segunda parte que você escreveu aqui seria o finalzinho da validação, tá?
Tá.
Certo?
Certo. A 7.2.2.2, se forem feitas, devem ser determinada a influência dessa mudança. Essa influência, e quando afetarem a validação original, deve ser realizada uma nova validação. Então, isso quer dizer aquilo que você falou, na verdade, sempre tem que chegar num denominador comum. Não pode mudar. E se mudar, tem que passar por uma nova validação. Isso?
É, ou esse item, ele dá uma salva, tem alguns métodos normalizados que a gente muda um pouquinho e aí a gente pode fazer uma avaliação se é necessário ou não validar tudo de novo. Então, é para isso que serve esse 7.2.2. Às vezes você mudou alguma coisa, mas isso não influencia você ter que fazer toda a validação de novamente. Então, você tem que ter uma análise técnica se aquela mudança precisa de uma nova validação, se ela caracteriza a necessidade de uma nova validação.
Mas isso são pequenas mudanças, né? Em métodos já validados. Ou...
Isso, mas aí você tem que determinar, nem precisa ser tão pequena, você precisa determinar se a influência daquilo precisa validar novamente. Então, por exemplo, para algumas, vamos supor, soluções que você é para preparar 50, vamos supor, o método de Fluor manda preparar 50 ml de SPADs, desculpa, utilizar 20 ml de SPADs. E os laboratórios, para economizar, usam 10. Eles reduzem todo o volume da amostra e usam 10 ml só e fazem a leitura desses 10. Então, assim, É uma redução de volume, mas como isso é reagido à parte e ainda dá o volume da cubeta, a maioria das pessoas considera que isso não precisa de uma nova validação de métodos. Então, apesar de você ter feito um desvio no método validado, como foi só uma redução de volume e sem influências do próximo exemplo que eu vou dar, isso não é necessário uma nova validação de métodos. Mas tem exemplos de volumes, então, por exemplo, sólidos. Análise de sólidos, você põe, tem uma cápsula, assim, de porcelana, como se fosse uma bacinha, assim, de porcelana. Uhum. E você joga a análise ali e põe ela para secar. E aí você pesa, na verdade, a cápsula antes e depois e vê quanto que de amostra de sólidos tinha ali depois que a água evaporou. Essa é uma análise que você não pode fazer um ajuste de volume, na minha visão. Porque a área de secagem da cápsula, ela muda completamente. Se você usar 50 ml ou se você usar 100. Então, apesar de também ser uma modificação de volume, quando você fizer uma análise crítica em relação ao que mudou no método, você está mudando muita coisa.
Uhum.
Então, é esse tipo de análise crítica que tem que ser feita. Está aqui que ele fala, deve ser avaliada a influência dessa mudança.
É avaliar a influência das mudanças, né, nos métodos.
Você tem que avaliar tecnicamente. Primeiro perguntão, na auditoria, a primeira coisa, perguntar se teve
alguma alteração.
Perguntar e verificar, né? Porque às vezes a pessoa acha que não teve e teve. Ela usa 150 ml e no standard está escrito 100, ela nem sabe que ela está com esse desvio. Então, primeiro observar se tem essa alteração no método validado. Aí, tendo, ver se for feita essa análise dessa mudança. Uhum. E aí que a gente amarra de novo lá no item 5.6, que é quem é que tem a autoridade, a autorização para aprovar esses desvios. Porque não pode ser qualquer pessoa na bancada.
Qual que você falou o item?
5.6.
5.6.
Isso.
Gente, chuva em BH. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso.
Que bom. Que chova em qualquer lugar, tá bom. Qualquer lugar que chova, eu tô feliz.
5.6. A autoridade, né? Que você falou.
Que tem aquela lá.
Uhum.
Só tô fazendo o link, tá? Não significa que aqui você tem que olhar aquilo lá. Só tô fazendo um link pra vocês.
Uhum. Competência. Tá.
É.
Tá aqui, link.
A Grace me seguiu?
Ô, Grace, eu tô botando aqui pra gente conseguir pegar tudo que todo mundo tá falando no documento, tá? Mas aí você vai adaptando.
Essa parte aqui, ó, talvez seria legal colocar ela aqui, não? Aqui seria uma forma de evidenciar fazendo a validação com os outros laboratórios, ou não? Ou ele permanece aqui mesmo? Saber se ele fez a validação.
Eu não acompanhei, Grace.
Sabe essa partezinha que eu marquei aqui em azul?
Peraí, deixa eu subir, que eu tô aqui embaixo.
Sim, saber se o laboratório fez a validação dos métodos não normalizados.
Essa partezinha não teria que cair para cá, não? E aí a única evidência é essa aqui, seguir toda a validação até quando necessário mudar o laboratório.
Essa coluna que você tá, Grace, a coluna mais à direita, é mais umas dicas que o pessoal tá anotando. Mas o que a gente tá discutindo e falando mesmo, você tem razão, é na coluna do meio.
Uhum.
É.
Pode pôr lá, então, sim.
Aqui, ó. Ah, no 2.3?
Realmente... Eu realmente vou ter que sair.
Uhum.
Rafael, obrigada. Oi.
Imagina, eu tô aprendendo com vocês aqui.
Então, obrigada, Glaucio.
Obrigada, viu?
A gente se vê amanhã, então.
Amanhã Beleza. Tá todo mundo, Grace, tu tá amanhã de manhã?
Amanhã de manhã, não, que eu dou aula. O que que acontece? Amanhã de manhã eu vou dar aula até umas 10h30, 10h40. Mas eu convidei uma professora, que é da Fiocruz, para dar aula. E então eu vou fazer o seguinte, vou participar das atividades, vou deixar o meu celular aberto aqui, ouvindo vocês. E enquanto eu estou dando a aula lá para a galera.
Tá certo.
Eu vou deixar o Zoom aberto no computador e o Zoom no celular e eu fico ouvindo vocês. Só não dá para eu participar, porque quando precisar de mim, eu tenho que correr lá, entendeu?
Tem gente.
Mas eu quero aproveitar ao máximo que eu posso do curso.
Uhum. Amanhã eu só vou sair das 2h às 3h, porque eu tenho uma consulta, mas é rápido.
Não,
e aí eu volto.
Então tá, mas
aí
amanhã...
de tarde eu tô de boa, sexta-feira também eu dou aula de manhã, começa também às 9h, aí quando eu acabar eu corro pra cá.
Beleza, bom descanso então.
Vai acabar minha maratona.
Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã, pessoal, João, Flaviane.
Até amanhã,
então. Tchau.
Tchau.